noite de adoração. Nós viemos aqui para cultuar o nosso Deus. Nós viemos aqui para declarar o quanto nós o amamos. Nós estamos aqui nessa noite para glorificar e exaltar o nome sobre todo nome, o nosso Senhor e o nosso Salvador. É por isso que nós estamos aqui, para adorá-lo. Quantos aqui vieram para receber algo especial do Senhor nessa noite? Coisa que tem uma convicção, que o Senhor já preparou algo especial para você. Nós vamos iniciar esse culto de uma forma diferente. Nós vamos iniciar esse culto chamando toda a família ICP. Se você veio interceder pela sua família, se você veio interceder por você, nós vamos iniciar a palavra do Senhor aqui orando por vocês. Nós já oramos pela campanha, mas nós vamos interceder, nós estamos aqui para interceder sobre tua vida, sobre tua família. Quero pedir para você, vem até próximo aqui o púlpito. O pastor Tiago está aqui, os pastores estão aqui, pessoal da intercessão. Deixa fluir a presença de Jesus. Deixa fluir a presença de Deus sobre sua vida. Tenha convicção que você está aqui para o rio de Deus sobre sua vida. Ei, Ele quer fazer um milagre sobre sua vida. Ele quer restaurar vidas aqui nessa noite. Ele quer gerar milagres sobre sua vida. Começa a adorar, começa a adorar.
Só tu és Senhor.
Adore, adore, adore. Abre seus lábios e começa a adorar.
Só tu és Senhor.
Adore, adore.
E não há outro como tu. Não há.
Pode liberar, Senhor. Toca sobre essas vidas. Senhor, em nome de Jesus, prepare esse ambiente, Deus, para receber a semente. Prepara os corações para receber a semente, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós cremos no poder de Deus e na tua glória. Repete comigo: eu creio que nesta noite apenas é o começo daquilo que o Senhor tem preparado para a minha vida, para a minha família. Porque eu creio que até aqui o Senhor tem nos abençoado. E eu declaro que eu e minha casa serviremos ao Senhor, e que nessa noite uma unção de prosperidade vem, de prosperidade e restituição sobre a minha vida, sobre a minha família, em nome de Jesus. E aqueles que crê, pode aplaudir o Senhor em nome de Jesus. Aleluia!
Como tu, não há outro como tu, não há outro.
Glórias a Deus.
Tu, não há outro.
Oh! Jesus. Aleluia. Pode voltar para o seu lugar. Aleluia. Aleluia. Deixa o Senhor mexer na nossa estrutura nessa noite. Aleluia. Glória a Deus. Texto base dessa palavra, Marcos capítulo 6, versículo de 1 ao 6. Fala assim: a honra, mais forte, a honra e fé são fundamentos que gera o milagre. Honra e fé são fundamentos que gera o milagre. Amém? Nessa noite, quero falar sobre dois princípios espirituais muito poderosos. Creio que não é por acaso que nós estamos mencionando sobre honra esse mês, para que venha trazer uma clareza sobre nossas vidas, a importância que tem no reino espiritual o princípio da honra, o princípio realmente de reconhecer a honra como integridade, com respeito, com convicção, com reconhecimento. E nesse texto vai mostrar alguma coisa que eu quero explanar para vocês, que a honra e a fé, ela se refere a uma conexão que tem no mundo espiritual, no reino espiritual. Uma pessoa que honra é uma pessoa que gera fé, porque honra tem a ver com o quê? Com reconhecimento. Quantos aqui reconhecem que Jesus é Senhor sobre sua vida? Esse teu reconhecimento tem a ver com uma honra, porque de alguma maneira o Senhor encontrou, você encontrou o Senhor em algum dia na sua vida, e depois daquele dia que você teve encontro com Deus, a sua vida não é mais a mesma, a sua história mudou, e através desse encontro que você teve com o Senhor Jesus, um dia você fez uma oração muito poderosa, a oração do pecador. E eu quero repetir essa oração nessa noite. Talvez tem pessoas que já fizeram essa oração, talvez tem pessoas que vão fazer pela primeira vez. E eu gostaria que você tivesse convicção e fechasse seus olhos e repetisse essa oração. Fale assim: Senhor Jesus, nessa noite eu reconheço que sou pecador e eu entrego a minha vida nos seus cuidados. Eu reconheço, Senhor, que eu preciso de cura, de transformação, e eu peço perdão dos meus erros, dos meus pecados, e faço uma aliança contigo e te aceito como meu único e suficiente Salvador. Eu reconheço que tu és o meu Senhor e Salvador, em nome de Jesus, amém? Você pode aplaudir a Ele? Glória a Deus! Quem fez essa oração pela primeira vez hoje? Tem alguém? E lá atrás, mais alguém? Glória a Jesus, que Jesus esteja mudando completamente sua vida, amém? Quando nós honramos, nós demonstramos realmente um ambiente de fé. E nesse texto, fala que Jesus, a palavra de Deus diz assim: Jesus voltou com seus discípulos para a cidade de Nazaré, onde ele tinha morado. No sábado começou a ensinar na sinagoga. Muitos que estavam escutando ficaram admirados e perguntaram: de onde é que esse homem consegue tudo isso? De onde vem a sabedoria dele? Como é que faz esses milagres? Por acaso, ele não é o carpinteiro, filho de Maria? Não é irmão de Tiago, José, Judas e Simão? As suas irmãs não moram aqui? Por isso ficaram desiludidos com ele. Mas Jesus disse: um profeta é respeitado em toda parte, menos na sua terra, entre seus parentes e a sua própria casa. Ele não pôde fazer milagres em Nazaré, a não ser curar alguns doentes, pondo as mãos sobre eles, e ficou admirado com falta de... falta do quê? Fé daquelas pessoas que havia ali. Amém? Feche seus olhos. Pai, obrigado pela tua palavra. Nos ensina, Senhor, nessa noite, Senhor, a viver esses princípios de honra e fé. E revela, Senhor, a tua mensagem, a tua palavra, no nome de Jesus. Amém e amém. Quando eu estava preparando essa palavra, quando fala de honra, me levou muito forte a lembrar sobre a minha mãe, o meu pai, porque são pessoas que são muito importantes para mim, até o dia de hoje. Veio de uma família que tem os pais separados, meus pais separaram quando eu tinha 10 anos mais ou menos, e durante muito tempo a gente viveu um período difícil dentro da minha casa, por conta dessa separação. O quanto foi doloroso para todas as pessoas, tanto para minha mãe, para os filhos. E a nossa família teve um curso diferente a partir daquela decisão que o meu pai teve de sair de casa. É muito difícil, talvez tem pessoas que também viveram isso. Vem de um lar de separação. Mas o que eu aprendi com tudo isso? Que Jesus, ele me dá a oportunidade de ter uma família e que eu podia realmente fazer diferente. E esse princípio de honra, eu tinha que olhar o meu pai e pedir perdão para ele de coisas que eu tinha pensado um tempo sobre ele. E veio muito forte em relação a realmente reconhecer que, independente da decisão dele, ele é o meu pai. E até hoje eu visito meu pai, converso com meu pai, e nunca guardei mágoa em relação a isso. Mas foi através de Jesus que eu comecei a reconhecer que essa honra, ela se estende muito mais. Porque a honra a Jesus depende também de eu conhecer realmente esse princípio dentro da minha própria casa. Primeiro com meus pais. Existe um mandamento com promessa: honrar pai e mãe para que se prolongue os dias sobre a terra. E esses princípios, esses mandamentos são muito importantes para uma vida cristã, uma jornada cristã. E essa honra que eu tive com os meus pais e tenho com meus pais, eu preciso estar cada dia tendo ações diárias em relação a essa honra, de alguma forma, honrando eles, de alguma maneira. E com Jesus, foi de uma forma mais especial ainda, porque através de Jesus ele me resgatou por um alto preço. Ele morreu na cruz do Calvário por mim e por você. E a partir desse momento, a sua vida não é mais a mesma. Pessoas que estão aqui, viveram o milagre de Deus, estão vivendo ainda o milagre de Deus sobre sua vida. Pessoas tiveram livramentos do Senhor, e hoje, até o dia de hoje, honra o Senhor por esses livramentos. Teve pessoas que tiveram uma prosperidade sobre sua casa, sobre sua família, sobre o seu trabalho, e de alguma forma eles honram ao Senhor Jesus. E essas atitudes, elas são diárias. E a honra e a fé exige sim uma demonstração. Nós vemos nesse texto que aquelas pessoas que estavam em Nazaré se encontraram com Jesus. Eles ouviram falar não somente de Jesus, e viram também milagres acontecendo. E quando Jesus está na sinagoga, eles começam a olhar com admiração a Jesus e dizendo: ei, quem é este? Quem é este que tem sabedoria, que tem discernimento, que faz milagre? E de repente as pessoas olharam: ei, mas esse aí é o filho de José, o carpinteiro, irmão de Tiago, filho da Maria. Ah, ele mora como se fosse parafisiano, mora aqui, aqui perto. Naquele exato momento, eles não olharam Jesus com reconhecimento. E o fato deles não ver Jesus como reconhecimento, eles não honraram realmente Jesus que estava à frente deles, curando enfermos, falando com sabedoria, trazendo ensinamento para aquelas pessoas. E quantos de nós talvez já passamos por isso, talvez em algum momento frágil da nossa fé, a gente olhou Jesus como apenas o filho do carpinteiro. Já vi falar até sobre olhar Jesus como contexto histórico, trazendo uma história contada. Mas nós precisamos reconhecer verdadeiramente esse Jesus que cura e faz milagre. O mesmo Jesus que estava na sinagoga é o mesmo Jesus que está aqui agora. E se você está aqui nessa noite, porque você veio honrar Ele, primeiramente com a sua adoração, com o seu louvor, amém? E aí, quando eles ficam atônicos, por acaso não é o carpinteiro? Como que vai manifestar o poder de Deus num ambiente sem honra? Como que vai manifestar a presença de Deus num ambiente que não honramos, não temos o real convicção de quem é Jesus? Para que gerar o milagre na nossa vida, nós temos que ter a convicção verdadeiramente quem é Jesus. A honra abre os céus para a intimidade com Deus. Amém? A honra abre os céus para a intimidade com Deus. Mas a desonra fecha o coração e afasta as pessoas de Deus. A desonra fecha o nosso coração e afasta a presença de Deus. Jesus, ele estava naquela cidade e não pôde curar, por quê? Porque havia incredulidade. Incredulidade. O inimigo tem tentado cegar o entendimento das pessoas para que não reconheça a glória de Deus. Mas nessa noite Deus está abrindo os nossos olhos espirituais e os nossos ouvidos para ouvir e ver a glória de Deus se manifestar. Amém? Quantos estão comigo? Pode passar o próximo. Fé e honra. A fé exige o quê? A demonstração. Qual a sua demonstração de fé diária para receber o milagre? Estamos vivendo aqui uma campanha de oração, 7 semanas, mas se nós pensarmos realmente, a nossa vida tem que ser uma completa corrente de oração anual. Nós colocamos 7 semanas, mas nós precisamos ter fé e viver essa corrente constantemente em nossas vidas, e demonstrando de alguma maneira esta fé, trazer realmente a existência. A palavra de Deus fala em Hebreus capítulo 11, 1, que a fé é o que? O firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova das coisas que não se vê. Você consegue visualizar já o seu milagre na sua vida? Você começa a levar a tua imaginação pela sua conquista? Eu não sei o que você tem orado ao Senhor, o que você quer conquistar na sua vida, mas você já consegue visualizar você nessa conquista? Você consegue visualizar, caminhar talvez nessa conquista que você tanto sonha, quanto tanto você ora? Essa é uma convicção de fé. Nós demonstramos a nossa fé com atitude. Todos os dias a nossa fé está sendo provada. Todos os dias. Essa semana eu tive uma situação dentro da unidade terapêutica lá, onde que pessoas que sofrem com o problema da dependência, às vezes têm uns rompantes muito grandes. E se não é a existência de Deus, se não é a fé, era muito fácil deixar uma pessoa viciada embora. Dizer assim, ah, isso aí não vai ter solução. Mas a demonstração de fé a gente está vendo lá na frente já, que aquela pessoa que entrou lá, drogada, usuário de droga, não sabendo honrar pai, não sabendo honrar mãe, quando ele terminar um processo, ele vai saber o que é honra. Essa é uma questão de fé. E da mesma maneira, quando nós exercemos esse princípio na nossa vida, ela gera uma conexão espiritual muito forte. Se realmente eu honro ao Senhor com meus bens, com a primícia dos meus bens, como dizimista fiel, um ofertante fiel, eu trago essa honra ao Senhor, não porque pelo aquilo que Ele vai fazer por mim, mas pelo aquilo que eu já conheço quem Ele é. Eu reconheço quem é Jesus, e aí eu devolvo o dízimo, e sou um ofertante generoso, por quê? Porque eu reconheço a integridade de Jesus Cristo sobre a nossa vida. E a igreja do Senhor somos nós que estamos aqui hoje. Saber que pessoas demonstraram tanta fé antes, e foram pessoas que tiveram fé e alcançaram a sua vida de alguma maneira. O pastor Geu que orou pelos líderes no início. Todos nós que estamos aqui, alguém falou do amor de Jesus para nós, não é verdade? Demonstraram a sua fé, pagaram um preço de oração, e hoje chegou a nossa vez, amém? Agora você está demonstrando isso para o outro, gerando fé no coração das pessoas, gerando fé no milagre de Deus no coração das pessoas, e as pessoas vão olhar para você, para ver o quanto você realmente honra ao Senhor Jesus, com a sua adoração, com o seu posicionamento, com a sua atitude. E essa honra se manifesta, é uma corrente muito forte. 2 Coríntios 5,17 fala que nós devemos andar por fé e não por vista. Se nós olharmos, parece que sempre está desfavorável as coisas. Pelos olhos humanos está desfavorável, mas pelos olhos da fé existe um milagre. Situações que nos envolvem, parece que não vai as coisas alcançar, mas pelos olhos da fé nós já estamos vendo o milagre. Talvez pessoas chegaram aqui hoje desanimadas, um pouco cabisbaixa, com a alma cansada, mas Deus vai levantar o seu ânimo e vai dizer que, ei, você tem vitória nessa noite para a sua vida, e vai gerar um milagre na sua casa e na sua família. É a fé que nos move. Nós podemos estar cansados, mas a fé nos levanta. Às vezes nós estamos perplexos, mas a fé nos encoraja. E essa demonstração de fé, nós percebemos que nós já andamos, não como uma pessoa arrogante ou prepotente, mas nós andamos já de cabeça erguida, reconhecendo realmente aquele que está olhando por nós. Porque aquele que olha por nós, ele não dorme, amém? E tem vitória para você. Pense os seus pés assim: honra e fé são alicerces para a bênção espiritual, amém? Quero passar aqui rapidamente dois momentos de fé, de honra, para gerar milagre na nossa vida, para gerar transformação, amém? O primeiro está lá em 1 Reis capítulo 17, verso 12 a 16, eu vou ler um pouco aqui, diz assim: então Elias foi para Sarepta. Quando estava chegando ao portão da cidade, ele encontrou a viúva que estava catando lenha. Elias disse a ela: por favor, me dê um pouco de água para eu beber. Quando ela ia indo buscar a água, ele chamou e disse: e traga pão também, por favor. Porém, ela respondeu: juro pelo seu Deus vivo, o Senhor, que não tenho mais pão, só tenho um punhado de farinha de trigo numa tigela e um pouco de azeite em um jarro. Estou aqui catando uns dois pedaços de pau para cozinhar alguma coisa para mim e para meu filho. Vamos comer e depois morreremos de fome. Aí Elias respondeu: não se preocupe, disse Elias, vá preparar sua comida mas primeiro faça um pãozinho com a farinha que você tem e traga para mim. Depois prepare o resto para você e para seu filho. Pois o Senhor, o Deus de Israel, diz isso: não acabará a farinha na tua tigela, nem faltará azeite no seu jarro, até o dia em que eu, o Senhor, fizer cair chuva. Amém? Quantos que conhecem esse texto? Olhe o milagre acontecendo nessa viúva, quando ela encontra o profeta. Ela estava só com uma porção para dar para o seu filho, passando já por necessidade. E quando aquele profeta fala para ele fazer uma porção para ele, ela não hesita. Ela vai lá e faz o quê? Fala assim: honra. Ela honrou o profeta. E essa honra gerou o quê? Uma provisão. Amém? Esta honra gerou uma provisão. A partir desse momento, a provisão milagrosa. Aquela mulher, ela teve a sua casa, farinha e óleo até chegar o momento de acabar a seca. Que daí veio chuva. E não só gerou uma prosperidade. Quantos aqui reconhecem prosperidade? Não só como dinheiro, mas a prosperidade espiritual, que envolve todas as suas áreas. Essa prosperidade encontrou a casa dessa mulher. E através dessa provisão, o primeiro, aconteceu uma provisão na parte de prosperidade, mas gerou também um milagre na vida dessa mulher, que foi a ressurreição do filho dela. Esse profeta, usado por Deus, não levou só a provisão dentro da casa, mas também trouxe vida para seu filho. E nessa noite eu creio que Deus quer trazer provisão sobre sua casa também. Vai trazer provisão sobre sua casa, mas Ele quer gerar muito mais ainda. Talvez tem coisas que esteja, que você precisa o quê? Ressuscitar na sua vida. Será que não tem um sonho na sua vida que precisa ressuscitar? Será que não tem algo na sua vida que você deixou engavetado? Alguma coisa que você já sonhou, algo que você já orou ao Senhor e ainda não aconteceu um milagre sobre sua vida? Quantos aqui talvez tenham algum projeto na sua vida que Deus falou ao seu coração e você ainda está pensando: será que realmente isso é de Deus? Será que realmente vai acontecer? Eu quero dizer através dessa palavra aqui, que através da honra, Deus vai gerar um milagre sobre a sua vida. Existe provisão, existe restituição, existe ressurreição de algo. O que é ressurreição? É trazer a vida. O que tem que gerar vida na sua vida? O que tem que gerar vida em você? O que precisa gerar mais vida? Aquela mulher, ela recebeu o seu milagre. Mas antes veio a honra. Veio a honra. Amém? O segundo texto, lá em 2 Reis capítulo 4, versículo 8 ao 17. Eliseu, ele foi até a cidade de Sumem, onde morava uma mulher rica, e ela convidou para uma refeição. Daí em diante, sempre que ia a Sumem, Eliseu tomava suas refeições na casa dela. E ela disse ao seu marido: tenha certeza que esse homem... existe uma unção sobre sua vida de profeta, e as palavras que você lançar nas casas que você entrar, o Senhor vai estar contigo e vai colocar palavras nos seus lábios, porque não é você, mas é Ele. Porque quando gera o milagre, nós começamos a viver diferente. Amém? Nós começamos a viver diferente. Então, esta mulher, ela não só preparou o alimento para esse profeta, mas também preparou um lugar de descanso para aquele homem. Eu creio que Deus, nessa noite, está preparando pessoas aqui a se tornar grandes empresários dessa cidade. Que desta maneira, você vai abençoar muitas pessoas. Você sabia disso? Através da sua vida, você vai abençoar muitas pessoas. E de alguma forma ou outra, alguém vai chegar para você e você vai conseguir honrar essas pessoas. Amém? Eu creio que Deus está abrindo portas aqui na sua vida nessa noite. Que dessa maneira, nós vamos honrar muitas pessoas. Mas quando essa mulher, né, ela honrou Eliseu, a partir deste momento, mesmo ela sendo rica, quando Eliseu questiona, o que que essa mulher espera? E ela fala assim: Senhor, eu não preciso de nada. Que ela não precisava de nada, porque ela já tinha tudo. Mas o que que ela queria? Ela queria ter um filho, porque ela era estéril. E aí o profeta orou, e gerou o quê? Vida. Amém? Gerou vida. Essa provisão milagrosa, além dessa hospitalidade, dessa preparação, essa mulher recebeu um homem de Deus, e essa semente que ela plantou, gerou vida no ventre dela. E da mesma maneira que gerou um filho, depois aconteceu outro milagre. Essa mulher, ela também teve seu filho ressuscitado, né, de uma enfermidade. Então essas duas passagens geraram provisão, prosperidade e milagre. Amém? Elas estão juntas, elas caminham juntas, que as duas demonstraram prosperidade e ressurreição. Quantos aqui vieram buscar uma prosperidade diferente na sua vida? E quantos aqui querem ressuscitar sonhos? Deus quer chamar você hoje para ressuscitar sonhos na sua vida. Aquilo que está engavetado, Deus vai trazer algo para você, vai criar criatividade no seu coração, vai te dar direcionamento de fé, e realmente, em nome de Jesus, o dia que acontecer isso, você tem que vir testemunhar aqui, ó. Amém? Porque os milagres acontecem, tem pessoas que não vêm testemunhar, as coisas estão acontecendo, e às vezes as pessoas não vêm contar o milagre. Quando nós honramos a Deus com as nossas primícias, e nós entendemos que por fé o milagre vai acontecer, são coisas simples às vezes que acontecem na nossa vida. Nós devemos contar o nosso milagre. A honra, ela se estende dentro da igreja como princípio espiritual, mas ela começa dentro da nossa casa. A maior honra que nós devemos ter para quem é casado é para o nosso cônjuge, não é verdade? Quantas vezes nós queremos, pode acontecer de nós querer honrar tantas pessoas e esquecer aqueles que estão dentro de casa. Por isso a nossa honra, ela começa dentro da nossa casa, dentro do nosso lar. Amém? Nessa noite, pense sobre algumas pessoas que merecem realmente algo de você, como honra. Pessoas que marcaram na sua história, na sua vida alguma coisa, alguma palavra. Alguma, talvez, ajuda que deram na sua vida, pessoas que pagaram preço de oração, talvez nos últimos 10 anos ou 5 anos da sua vida. Quem são as pessoas próximas de você que direcionaram um princípio sobre a sua vida? São essas pessoas que também merecem honra. Amém, família? Mas quando nós, pode passar o próximo. A honra e fé gera o quê? O milagre. Se coloque de pé. A maior honra é quando nós adoramos, amém? Com convicção. Deus quer restituir sonhos aqui nessa noite. Deus quer trazer ressurreição sobre projetos aqui na sua vida, amém? Isso é uma questão de fé e prosperidade. Gostaria que nós fechássemos nossos olhos. Enquanto estiver tocando esse louvor, aquilo que Deus ministrou no seu coração, o quanto você tem honrado ao Senhor com a sua adoração, com a sua fé, e nessa noite, começa a trazer na sua memória, pela fé, traz a sua memória, e já começa a se imaginar aquele sonho que você tanto espera do Senhor, talvez aquele milagre, assim como essas mulheres que tiveram um posicionamento em suas vidas e honraram os profetas. Ei, nessa noite, nós estamos aqui presente do maior profeta, do Senhor, do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Ele está aqui. Ele quer ouvir a sua voz. Ele quer escutar a voz do seu coração, daquilo que você veio buscar nessa noite. Assim como gerou cura na vida dessas mulheres e provisão, o Senhor conhece a sua necessidade. O Senhor conhece aquilo que você almeja pela fé, para restituir sobre sua vida, para que a prosperidade entre no seu lar. Ei, se pessoas vieram nessa noite para ressuscitar sonhos, para ressuscitar um milagre sobre sua vida, comece a interceder agora, declarando esse milagre.
Somos dois ou três ou mais.
Adore, adore, igreja.
Encontre meu coração disposto.
Gera um milagre.
A queimar.
Restitui. Ressuscita.
Todos os versos. Ressuscita. E canções que eu consegui cantar.
Ei.
Todas as vezes que
ressuscita,
eu
Senhor.
Só quero
traz vida,
te
vida.
Falar,
gera vida.
É o reino e a glória pra sempre.
Ei, gera vida.
Teu é o domínio e o poder. Amém, amém.
Revela, Senhor,
teu é o reino.